O nosso assunto agora é o setor de TI. O ano começa com a liderança do setor, com a mudança na direção da Software Bar Maringá. O novo presidente, Joelson Andrade, está aqui comigo, inclusive. Vamos conversar sobre o setor, fazer um balanço rápido do ano passado e as expectativas desse ano, já que o setor de tecnologia da informação é um dos alicerces de Maringá, hoje e no futuro. Senhor Joelson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte CBN.
Joelson, estou com o teu microfone desligado, tem algum probleminha aí? Vamos lá, Bom dia.
Vamos lá. Estamos aí com 2023 começando, né, Gilson? Novo governo, novo ano, novo tudo, né? Então, e a tecnologia, como sempre, se reinventando aí, acelerando a nova indústria 4.0, aí, como dizem.
O setor cresceu muito durante a pandemia, a gente teve aí no setor um papel fundamental, inclusive inovador. Tudo isso se mantém, Joelson, porque o ano mudou, você falou, mudou o governo, né? O ambiente também, é claro, né? Vai mudar, economicamente a gente sabe que está uma série de efeitos, mas o setor está vivendo num novo, que entre aspas a gente pode chamar de novo normal, se é que há um novo normal. Né? Quais seriam as expectativas para esse ano? Vou começar de trás para frente, vou falar um pouquinho sobre a projeção desse ano para o setor.
O passado, devido à pandemia, acelerou muita coisa, né? Teve muita coisa nova que saiu aí, desde do varejo, né, para o varejo, a segmento de saúde, né? Então, a pandemia acelerou, por exemplo, as empresas, startups em telemedicina. Uhum. Né? Então, teve essa mudança bem forte aí. Para esse ano que entra, assim, eu vejo que o varejo vai ter uma aceleração forte, né? Alguns serviços aí vão ser alavancados novamente. No meu segmento, no meu caso, já começou, né? Rio Grande do Sul já soltou algumas portarias aí, exigindo algumas coisas novas dos estabelecimentos, que automaticamente demandam um sistema de varejo, né? Sistema de ERP, com um sistema de pagamento integrado. Então, essa demanda já começou pelo Rio Grande do Sul e pela programação, por exemplo, até o dia 1º/7, 100% dos estabelecimentos do Rio Grande do Sul terão que ter um sistema de pagamento, por exemplo, integrado com ERP. Isso vai movimentar o setor de software, né? E vai ser aquele cara que é um micro varejo que hoje usa uma calculadora, vai ser obrigado a ter um software lá para gerenciar essa emissão de documentos.
Ô, Joelson, é engraçado porque você fala Rio Grande do Sul, a gente está em Maringá, né, no Paraná, você fala, pô, o Joelson está falando do setor lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente tem que entender o setor de TI nosso presta serviços para o país todo, inclusive para o exterior e tal.
Exatamente.
Fala um pouquinho disso para a gente. Foi curioso ver você falar do Rio Grande do Sul. O pessoal fala, pô, mas estamos em Maringá, estamos ouvindo o cara aqui em Maringá falando do Rio Grande do Sul.
É, exatamente. Então, assim, a TI ela é tão extensa e imensa, igual eu falo, né? Costumo brincar com o pessoal, porque, assim, o pessoal tem um receio, né? Pô, eu saí de Maringá para vender um sistema em São Paulo, o cara fica meio assim, mas será que o cara vai contratar comigo, né? Tem aquela teoria ainda dos grandes centros.
Certo.
Né? Então, a empresa grande só vai fazer negócio com a empresa de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Isso aí acabou. Né? O que vale é a entrega. Então, quem efetuar a melhor entrega vai ter o serviço sendo comercializado ali, né? Vendido para alguma grande empresa. E até mesmo para o exterior. Né? Então, assim, você vê que o movimento está forte, né? Na questão de comercialização, integração, bancos adquirindo empresa de software. Quer dizer, uma coisa que você nunca ia ver, pensou na vida que ia acontecer, está acontecendo, né? E é um negócio que eu falo há anos, que banco vai começar a entrar no segmento de software.
Por que isso, Joel? Por que isso? Você falou uma curiosidade legal. Por que, que os bancos estão começando a adquirir empresas de software?
Um primeiro ponto aí, vou dar um exemplo aqui, né? Que a gente já falou muito na rádio. O próprio Pix é um produto, um projeto excelente do Banco Central, que assim, acabou por tirar um pouco de receita dos bancos. Né? E a própria criação de grandes fintechs aí acabou entrando na briga, aí, por exemplo, com os bancos aí impactando em perca de receita. Né? E por que uma empresa financeira, um banco, entrar no varejo, no segmento de software? Então, o que o cara tem hoje? Né? Ele tem lá a conta e o saldo do cara. O que ele não tem? O que o banco não tem? Quanto ele vende, para quem ele vende, como ele vende, qual a forma de pagamento, o que ele tem para pagar, de contas a pagar lançado no ERP dele para os próximos 10 dias. Então, o que os bancos perceberam e viram aí, conversando com os bancos que eu tenho acesso em São Paulo, né? O que eles querem? Eles querem pegar na boca do gol ali, agora eles falam na boca do gol, dentro da empresa, o que o cara tem a pagar de fluxo de caixa futuro a receber. Dessa forma, automaticamente tem um BI do banco, né, que vai apontar onde o gerente do banco tem que sair ligando para vender antecipação de dinheiro. Então, assim, o banco ele quer mais informação.
Para ter mais negócios, mais segurança e, ao mesmo tempo, ter um contato mais direto com o cliente, com aquele que seria
mais
o cliente potencial.
Mais direto com o cliente, tá. Exatamente. Então, e o que, que o banco ele quer também, entrando no segmento de software? Ele quer ter, os, por exemplo, o seu CPF, o que você compra.
Tá. Aí eu te perguntei isso um pouco, Jorge, porque é engraçado que você está falando do setor de banco, você falou a questão dos pagamentos do varejo e tal, tudo isso... A nossa cidade tem empresas que atendem isso no setor de TI, certo?
Exatamente.
Aí quando a gente pensa isso, tem setor de saúde, eu sei que tem muitos de vocês que trabalham inclusive com cooperativas de saúde, tem um projeto enorme, tem um processo enorme. Tudo isso hoje é um potencial de crescimento sem fronteira, tá claro?
Sem fronteira. Sem fronteira.
E o potencial de crescimento nosso aqui implica em a gente estar organizado para isso. Tem novas empresas surgindo. A Software by Maringá, claro, a pergunta que você vai até rir do que eu vou fazer. Está atento a isso, né? A gente tem que estar atento a isso.
Sim.
Como é que é o projeto de você criar um ambiente onde a gente possa fomentar empresas que atendam a todo esse mercado com a diversidade tão grande? Qual é a grande prioridade quando se fala de mão de obra, apoio aos empresários do setor em relação à Software by Maringá?
É, ligado a todos esses pontos aí, apoio à mão de obra, né? A gente já, a Prefeitura de Maringá, criou uma agência, né? A IMTEC, a Agência Maringense de Tecnologia, que vai ficar responsável também pela sua formação de mão de obra, né? A prefeitura viu que necessita, viu que é bom para a cidade, né? E bom para o cidadão de que está iniciando aí na vida profissional. É, a software em si, né? Vamos trabalhar nesses próximos 2 anos aí para olhar para fora, ver o que está acontecendo também nesse segmento de varejo e software, trazer essa galera que já implantou para cá para ensinar a gente, falar como é que vocês fizeram isso daí. Entendeu? Como que a gente pode fazer? Porque igual você falou, né? Maringá tem tudo, né? Maringá tem banco, tem software, tem tudo. Então, como aplicar isso aqui dentro de Maringá para as empresas de Maringá? Né? É, boa parte do trecho eu já percorri, né? Porque eu já tenho negócio com esse pessoal. Então, agora é desenhar esse projeto dentro da software para alavancar mais recursos para os associados, né? Da forma que eles consigam crescer rapidamente aí, com parcerias e a nível Brasil, né, da aumentar a extensão territorial.
Ô Joel, duas perguntas ligadas a isso, porque a gente não tem ideia, eu conversei uma vez, se eu não me engano, com o Patrone, que te antecedeu, e com o Eric, né, também, qual é o faturamento hoje que o setor tem em relação à tributação, só para as pessoas terem uma ideia hoje.
Maringá já está em terceiro, né, era o terceiro em arrecadação.
O terceiro setor em arrecadação, é isso.
ISS dentro do município, né? É. Em 2021, o setor arrecadou pouco mais de R$ 32 milhões de reais. Provavelmente, esse ano já ultrapassou ali 35, 36, com certeza, né? Sem dúvida. Então, quer dizer, é uma arrecadação alta para um setor que era pouco olhado, né? É um setor que...
E ele é o terceiro em arrecadação dos setores no município, é isso?
No município.
Geração de emprego, Joel, só para ter uma ideia da dimensão disso em geração de renda, emprego, porque isso vai gerar consumo, movimento e economia, né?
É, até maio, né, de 2022, o último número, a gente tinha 5 mil pessoas, né, emprego formal na questão de serviços de TI, né?
Isso direto, então, né, emprego direto, fora os indiretos que se geram.
Fora os indiretos que se geram, né? Salários, a média salarial de analista de sistemas aí está na média de R$ 4.300, né?
Que é um dos melhores salários hoje que você tem no setor.
Isso, ou quando você vai para nível diretores, você já salta para R$ 9.000, R$ 10.000 de salário. Lógico que com certeza vai ter números maiores aí, né? De cifra salarial.
Então, a gente está falando em média aí no caso, né?
Em média, exatamente, em média. Isso é bem maior, um pouco maior com certeza, né? O nível formação e geração de emprego é acelerado, Maringá é acelerado, cresce muito bem, né? Sempre tem um crescimento, por exemplo, 2020 para 2015, no número de profissional que tem empregado carteira assinada de 37,6%. Quer dizer, ficou à frente de Londrina, né? Londrina estava com 36%.
A gente sabe que o setor, essa é uma coisa que já conversou, inclusive, pessoalmente, o setor tem uma carência de mão de obra. A gente falou várias vezes sobre isso, né?
Exato.
Isso é óbvio. Se você tem faltando pessoas, você tem dificuldade de crescer projetos. Você está falando de projetos, por exemplo, em relação ao mercado financeiro, comércio. Dá para crescer muito mais. É que está a grande trava, Joel. Quer dizer, ter gente o suficiente para você falar, vamos abraçar mais coisas, mais projetos, crescer mais... Mas aí falta gente para poder tocar isso.
É, o faltar gente é o pior de tudo. Né? Eu tenho vários projetos aí na área de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho vaga aberta há um ano para cara só para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Tá? Então, assim, você tem as limitações de mão de obra.
E aí, aí é, é substituição ou é mesmo expansão mesmo? Tem até as duas coisas.
Expansão. Então, assim, você tem o problema da formação de mão de obra, né? O atraso aí que acabou ocorrendo no Brasil ao longo dos anos. Mas, assim, o correr para tirar o atraso é um pouco mais caro, né? E você tem que colocar dinheiro para tirar esse atraso aí. Mas, assim, com o projeto de formação de mão de obra, eu acredito que em um ano e meio, a gente tenha reduzido essa falta aí, né? Essa falta. Então, agora a gente tem que despertar o interesse da sociedade, né? Da pessoa que está começando a trabalhar ali na vida profissional, a ir para a carreira de TI.
Aí a pergunta para a gente fechar. Como despertar esse interesse? Vocês têm estratégias para isso? Como é que a gente pode fazer com que as pessoas possam olhar o setor como um futuro profissional que às vezes as pessoas não percebem a importância, o quanto está próximo delas, elas podem se realizar em relação a isso?
Sim, no ano passado o Patrone, né, junto com o João Erika, executivo nosso, efetuou aí várias visitas em escolas, mais de 40, se não me engano, né, até escolas da região, parceria com o TFPR, parceria com a EMTEC. Uhum. Já lançamos 3 laboratórios, né, 3 projetos de testes para a formação de mão de obra. Então, quer dizer, o projeto já está alinhado, já está desenhado, né, já está escrito. Agora, vamos dizer assim, acelerar dentro das escolas a divulgação do projeto para pegar aquele menino ou aquela menina que está terminando ali o seu estudo, está começando a querer ingressar na carreira profissional, e direcionar ele para um segmento de desenvolvimento, ou suporte, ou comercial, né? Porque, assim, a gente está vindo numa falta de todo tipo de mão de obra, né? Então, hoje, no setor TI, para mim, falta comercial, né? Uma pessoa com experiência na área de tecnologia, falta um bom cara de suporte, falta um bom cara de infraestrutura. Então, muito cara é formado na unha. Então, quer dizer, você demora um ano e meio para formar o cara, dependendo do setor.
E a própria empresa, às vezes, é quem forma ele, porque você tem, claro, a formação acadêmica, que é muito importante, mas precisa, sim, daquela habilidade dentro do setor, que a empresa pode fazer isso crescer.
Isso, geralmente 90% do meu pessoal é formado interno. Então, quer dizer, você pega o cara, senta o cara na cadeira e fala, fica aí, vamos aprender tecnologia. Né? Então o cara vai ficar um ano e meio ali para chegar num nível excelente, que a gente fala, né? Resolva tudo.
Ô, Jorge, bem rapidinho, eu tenho que encerrar, mas eu queria um minutinho só contigo. Eu sei que o grande passo ano passado foi Maringá-Londrina, ali, a aproximação de duas regiões importantes. Isso para esse ano que está começando agora, como é que está isso? Bem rapidinho.
Isso aí continua agora de forma mais acelerada, porque as estratégias já foram definidas, né? Então, assim, eu vejo que é um ponto, uma aceleração grande para a região, para Maringá. Vai ser muito bom, já tem projetos já definidos, o que vai ter que dar andamento em cada segmento, tanto saúde quanto tecnologia, né? E aí, agro, startup e tudo mais. Então, assim, as atividades já estão definidas já junto com o Sebrae e começam aí, eu acredito que janeiro ainda é capaz de já começar a dar andamento. E meio do ano, novamente agora, em agosto, já temos outro EcoTIC Nova, né? Uhum. Que é a junção dos eventos de Maringá e Londrina. E com certeza vai ser algo bem maior do que o ano passado.
Com certeza a gente vai acompanhar isso, vamos voltar a conversar sobre isso também, Jorge, acompanhando um setor que nos interessa bastante, eu acho que é um setor que tem um papel importante na economia, na sociedade de Maringá e região, a gente precisa acompanhar isso de perto. Um abraço, sucesso, Jorge, para esse ano, feliz ano novo.
Obrigado, e para encerrar e avisar, dia 13 ou 14 eu vou estar com o Zé Roberto lá em Nova York, na NRF, que é uma feira de tecnologia.
Falamos sobre isso depois, para fazer um balanço.
Obrigado.
Um abraço.
Tchau.
Conversei com o presidente da Software Bar Maringá, Joelson Andrade, falamos um pouco sobre o setor, o crescimento dele para esse ano, uma série de expectativas, setor que atende não só a economia regional, mas principalmente o setor de tecnologia da informação, tem uma abrangência internacional. Por isso que o Joelson avaliou no começo da nossa conversa, mercado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Empresas no Rio Grande do Sul que são atendidas pelas empresas de Maringá de tecnologia da informação. E a carreira na tecnologia da informação é muito atraente, as pessoas deveriam conhecer mais esse setor, que tem vantagens, que não é só a vantagem salarial, mas uma carreira de futuro. E sem idade, hein? Tem gente com mais de 30, 40, tem gente até com mais de 50, que está se dando muito bem, mudando a carreira para o setor de TI.